antes da gente mergulhar em mais um episódio do Conversas do Despertar, posso te fazer um convitinho bafônico? Porque assim, a vida é tipo um livro em branco que ganha páginas novinhas todo santo dia, né? Mas é que tem horas que a gente enche essas páginas com cada coisa que só atrapalha. E se a gente mudasse essa história? Como seria? Se a gente fosse menos reativa, se a gente botasse menos pilha naquilo que as nossas cabecinhas falam, se a gente conseguisse ser mais amiga da gente mesma, se a gente conseguisse confiar mais na nossa própria capacidade de lidar com os perrengues da vida. Será que você topa essa transformação comigo? Tá na hora de você conhecer o Portal Despertar. Ele é como um festival do autoconhecimento, da educação emocional, onde a gente monta uma versão mais leve da gente mesma. Porque no portal a gente se encontra toda semana, ao vivo, para aprender coisas que vão deixar a nossa vida bem mais leve. E tem mais, a cada semana tem material exclusivo, tipo vídeos, meditações, e-books e até episódios super especiais do podcast Conversas do Despertar, que são gravados com exclusividade para os assinantes do portal. Então, você precisa conferir isso. Para saber mais, é só dar uma passeadinha no site despertar.club. E lembre-se, club se escreve clube, C-L-U-B, sem o E no final. Tipo um clube, super exclusivo. Bora nessa jornada juntas? Te espero do lado de dentro. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversas do Despertar. Eu sou a Flávia, te recebo aqui todas as semanas para falar sobre todo esse universo que é tão necessário para a gente conseguir viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida com mais qualidade de vida, com mais bem-estar emocional e mais saúde mental. No dia de hoje, eu quero compartilhar com vocês um processo que eu tô vivendo e que eu tenho certeza que vai sintonizar aí você com processos que talvez você já tenha vivido na sua vida. A gente vai falar de comportamento alimentar, a gente vai falar sobre emagrecimento e se esse é um tema que te toca de uma forma profunda, se você tem um transtorno alimentar ou uma história de sofrimento em relação a esse assunto, eu quero te pedir cuidado para você continuar ouvindo esse podcast, porque ele pode trazer aí temas que sejam gatilhos importantes para você, como peso, calorias, tipos de alimentos e etc e tal. Eu não vou passar dieta para ninguém aqui, eu vou compartilhar a minha história, mas a gente sabe que a autorresponsabilidade emocional é muito importante, então se esse é um tema que te toca de uma forma negativa, talvez seja melhor você pular para outro episódio. Eu quero começar esse podcast, gente, ai, é tão bom estar aqui, eu gosto tanto de falar com vocês, gosto tanto de pensar em voz alta, gosto tanto de estabelecer essa comunicação aqui com vocês. Às vezes eu fico pensando, se existissem podcasts lá em 2012, talvez eu nunca tivesse gravado o primeiro vídeo pro YouTube, porque realmente eu me sinto muito confortável. Ó, nesse momento, eu vou falar pra vocês como que eu tô. Tô aqui no meu sofá, eu estou usando uma bermuda dessas de ginástica. Tô usando um caftan completamente largo, esburacado. Eu tô usando um top de ginástica. Gente, eu estou fedendo. Porque eu não tive tempo ainda. Eu fiz atividade física hoje de manhã e aí na sequência eu tive terapia e aí na sequência eu tive que regravar um conteúdo pro Portal Despertar também, um podcast que eu tinha gravado e tinha ficado ruim. E aí eu vim direto pra cá pra gravar esse podcast. Agora são exatamente 11 horas e 15 minutos de quarta-feira. Você tá recebendo esse episódio na sexta-feira, então é engraçado, né? Porque você sabe que eu tenho mania pra algumas coisas. Uma das minhas manias é pra gravar podcast eu preciso escovar o dente. Não me pergunte por quê, eu estou fedida, mas eu estou com o dente escovado. Da mesma forma que para atender meus pacientes, e veja bem, eu atendo online, eu preciso passar perfume. Se eu não passar perfume, eu não tô pronta para atender. E é muito gostoso poder falar com você assim de qualquer jeito, sem me preocupar com a minha imagem, sem me preocupar se a luz tá boa, se o ângulo da câmera tá bom, se o meu cabelo tá bom, se a minha roupa tá boa. E eu acho até interessante ter começado, sei lá, bem organicamente, na verdade, falando sobre isso, porque eu vou compartilhar com vocês uma das coisas que mais toca a minha vida. E um tema Que é tão louco isso, né, gente? Eu tô assim, vivendo algo muito novo em relação a essa temática na minha vida, né? Que é a alimentação, porque eu percebo que eu carrego isso enquanto uma ferida tão profunda e há tanto tempo que eu carrego isso, né? De estar descontente com a minha forma física, de estar descontente com o meu peso, de estar descontente de não conseguir comprar roupa em qualquer lugar, de estar descontente de entrar numa loja e perceber que vai até uma determinada numeração e que a numeração maior tá numa seção específica de plus size, que não tem os mesmos modelos, né? Quem já tentou comprar roupa de plus size sabe que é muito difícil porque a roupa plus size é para esconder o seu corpo, é feita para esconder o seu corpo e não para mostrar o seu corpo. Então você tem essas duas seções nas lojas, uma das roupas normais e uma das roupas plus size, que o único objetivo da roupa plus size é caber em você e não necessariamente te deixar bonita ou confortável. E já faz algum tempo, sabe, que eu tô lidando com isso de uma forma como se eu tivesse de algum jeito congelado assim esse assunto em mim, como se eu tivesse desistido, sabe? Como se eu tivesse entendido que infelizmente nessa vida é isso que tinha para hoje, que não ia ser nessa vida que eu ia me sentir confortável com o meu corpo. Olhar para trás e ver tantas outras situações que eu vivi, tantos outros momentos em relação a esse assunto na minha vida e perceber que em nenhum desses momentos até nos quais eu estive magra, eu não me enxerguei dessa forma, sabe? É, eu vou contar aqui um pouco da minha história com a balança. Se você é meu ouvinte fiel aqui dos podcasts, você certamente já deve ter me ouvido falar bastante sobre isso. Mas para contextualizar mesmo o momento em que eu tô hoje, então eu vou fazer meio que um overview, assim, né? Um resumão do que eu entendo ser a minha história alimentar e do que tá acontecendo e por que que eu tô trazendo esse tema para vocês hoje. Então, assim, eu nasci e com 6 meses eu fiz a minha primeira dieta, e isso não é força de expressão. Isso não é um exagero da minha parte. A minha mãe, ela pode ser prova e testemunha disso. Com 6 meses, o médico disse que eu estava gorda demais e que a minha mãe precisava cortar a minha mamadeira. E a minha mãe, ela, quando ela conta, quer dizer, faz tempo que ela não fala disso hoje em dia, mas quando ela contava essa história, ela sempre contava assim como eu fazia barulhos tremendos, lembra até da expressão que ela usava, barulhos tremendos, sugando a mamadeira, mamando muito rápido, enfim. Eu não fui um bebê que mamou no peito. A minha mãe, ela, imagina, né, gente, eu tenho 45 anos. Naquela época tinha todo um lobby aí da indústria farmacêutica por trás e da indústria alimentícia, né? As fórmulas, o leite ninho e etc e tal, essa ideia de que quem amamentava os seus filhos eram só as mulheres pobres, porque elas não tinham dinheiro para comprar o leite em pó. E eu fui alimentada com fórmula desde sempre. A minha mãe, ela trabalhava muito, né? Minha mãe é engenheira, então pensa uma engenheira, 45 anos, era matar um leão por dia para conseguir estar no mercado de trabalho sendo mulher. Então, como ela voltaria muito cedo a trabalhar, ela não amamentou. Enfim, não amamentou. E hoje eu não tenho julgamentos em relação a isso. Já tive um dia, inclusive já culpei muito a minha mãe pela minha questão com alimentação. Hoje eu enxergo de uma forma diferente, obviamente, mas também faz parte da minha história essa culpa que eu coloquei no médico, na minha mãe durante muito tempo. E o fato é que eu, por mais que tenha sido submetida a uma dieta, eu cresci uma criança gordinha. E com os meus 4 anos, eu já percebia que existiam diferenças entre mim e as outras crianças. Eu me lembro de acontecimentos quando eu tinha meus 6 anos, talvez entre 6 e 8 anos, na casa de amigos, e eu me lembro dos nossos pais filmando, a gente estava na piscina, e eu me lembro de tá comendo pão escondido longe da câmera, porque se meus pais filmassem e eu tivesse comendo, era o meu terceiro pão. Eu devia ter menos de 8 anos de idade. E eu me lembro de ver esses filmes depois e de só conseguir prestar atenção na minha barriga e de olhar para as outras crianças e percebê-las tão magrinhas, tão padrão, tão bonitinhas. E eu lembro até do biquíni que eu usava, né? Era um biquíni amarelo, era a minha cor favorita. E eu tô sorrindo quando eu falo isso, mas é impossível de negar que tem uma emoção, assim, né, bem forte em relação a isso, porque eu hoje sinto pena, sabe? Não pena, assim, que você olha para baixo e fala, ai, que dó, coitadinha, mas uma pena, assim, de, puxa vida, que pena que eu passei tanto tempo da minha infância preocupada com isso. Sabe? Quando você se sente sempre sendo a diferente, a que foge do padrão. Eu fugia do padrão de tantas formas. Eu morava num bairro judeu e não era judia. Estudava numa escola de rico e não era rica. Vinha para Ilhabela, onde eu moro hoje, todo final de semana. E aqui eu já era a coxinha demais, certinha demais, porque os meus amigos eles matavam aula na escola pública para ir para praia e eles andavam descalços. E eu não estudava na escola pública e meu pai não me deixava sair descalça na rua. Então, é uma vida me sentindo diferente. E a questão do peso sempre foi uma coisa que me fez sentir diferença entre mim e as outras pessoas. Então, eu cheguei na adolescência muito obcecada com essa história de dieta. E era a época, eu acho que mais indiscriminada, né? Bom, gente, geração anos 80 é roots, né? Eu nasci em 1978. Então, assim, eu me tornei uma adolescente no começo dos anos 90. Pensa que bad você viver numa época em que tem banca de jornal e metade das revistas da banca de jornal falam sobre emagrecimento, sobre ter o corpo perfeito, e aí a capricho, e aí a carícia, e aí a querida, e aí a carinho, que eram todas revistas para esse público juvenil, todas ensinando a emagrecer, ensinando a entrar em forma, ensinando como roupas que engordam, roupas que emagrecem. Então, eu fui sujeita a uma sociedade gordofóbica, assim, desde muito cedo. Todo mundo é, né? Na verdade, não é uma exclusividade de minha, infelizmente, mas esse valor da gordofobia e da minha sensação de inadequação em relação ao peso não é de hoje. Não é porque eu carrego essa história que muitas mulheres também carregam, não é que eu carrego essa história de que, tipo, ah, eu engordei depois que eu tive filho. Não, eu com 15 anos de idade eu pesava 83 quilos. Pesei 83 quilos durante grande parte, assim, da minha adolescência. Minto, não era com 15, talvez com 13, 14, porque com 16 anos eu descobri um problema de tireoide. Eu tenho tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune, e a tireoidite de Hashimoto, quando eu comecei a tomar o remédio e fiquei com os meus níveis hormonais regularizados, eu emagreci 16 quilos em 2 meses. E quando eu cheguei na escola, isso aconteceu num período de férias, quando eu cheguei na escola, as pessoas não me reconheceram. E isso foi a primeira grande transformação que eu vivi na vida em relação a essa temática do peso. Porque transformação não, mas eu acho que assim, o grande impacto, né? Porque eu tinha emagrecido, as pessoas mudaram completamente o comportamento delas em relação a mim. Então, as meninas que antes me desprezavam porque eu era gordinha, elas passaram a ser minhas amigas, a me convidar para ir nas festas. E os meninos que antes só choravam as pitangas no meu ombro porque estavam apaixonados por outras meninas, né? E eu era amiga, eles começaram a me chavecar também. Então, foi muito estranho viver isso, foi muito estranho esse marco que, de certa forma, foi um divisor de águas na minha vida, em que, caramba, eu continuo sendo a mesma pessoa, por que que a minha aparência importa tanto? E, de alguma forma, naquele momento, eu senti até uma certa raiva de ter emagrecido, sabe? Foram sentimentos muito ambíguos e sentimentos que eu carrego até hoje. Na verdade, quando alguém, apesar de sofrer com isso, apesar de ter essa questão de peso já há bastante tempo, desde sempre, como você pode perceber, eu, entre aspas, deveria ficar feliz quando alguém comenta que eu emagreci. E eu sinto desprezo pela pessoa, como se assim, nossa, como você é fútil, você tá reparando que eu emagreci? Sendo que é o que eu mais quero. Né? Eu acho que se aparecesse um gênio da lâmpada na minha frente e eu pudesse esfregar essa lâmpada e pedir para ele qualquer coisa, aquelas, né? O primeiro pedido seriam mais 3 pedidos. Mas assim, né? Se eu pudesse pedir para esse gênio da lâmpada fazer um único pedido, seria para emagrecer. Porque essa é a questão, gente, é muito louco, né? Porque eu tô aqui falando que as pessoas eram fúteis. Nossa, que fútil. Por que que você tá reparando que eu emagreci? Que fútil. Mas ao mesmo tempo, se o meu desejo maior é emagrecer, se o meu desejo maior é poder comprar uma roupa em qualquer lugar, é ir pra praia e me sentir confortável com o meu corpo, é ter disposição pra brincar com os meus filhos. Sim, a estética também, quem é que não gosta de se sentir bonita? Eu acho que essa ambiguidade, ela marcou muito toda essa relação com a questão do peso durante a minha vida, porque aí, na adolescência, eu tive esse emagrecimento, e aí a minha vida começou, eu sinto que a minha vida começou depois disso, porque eu comecei a ficar com os meninos, eu comecei a ir para as festas, e aqui em Ilhabela também começaram os rolês, as baladas, e as paqueras, e realmente, assim, eu acho que durante muito tempo, talvez tenha acreditado, e talvez uma parte minha ainda acredite, que se eu não tivesse emagrecido naquela época, talvez a minha vida continuasse sendo buscar um lugar para pertencer, buscar um lugar para me encaixar. E ter emagrecido, de repente, fez com que eu me sentisse finalmente encaixada. Só que, apesar disso, e apesar de eu ter bastante consciência da calça que eu tava usando e o número da calça que eu tava comprando, apesar de eu ter bastante consciência que o meu corpo tava acompanhando o corpo das outras meninas, que eu era super padrão, eu conseguia emprestar roupa, conseguia, ai, vamos sair, vamos. Nossa, eu me lembro, assim, quando eu tinha 20 e poucos anos, a minha irmã é 5 anos mais nova do que eu, então eu tinha, sei lá, 20 e minha irmã tinha 15. Eu pegava roupas dela emprestada, tinha vezes que a gente trocava roupa, pegava a roupa dela emprestada, e a minha irmã sempre foi super mignon, sempre foi super magrinha. Eu não poderia dizer, assim, que a partir desse momento voltei a ganhar peso significativamente em algum momento. Eu acho que não, eu acho que eu continuei sendo padrão até realmente ter esse ganho de peso nos últimos anos, depois do nascimento dos meninos. Mas eu percebo que isso sempre foi uma grande preocupação. Eu percebo que eu passava muita fome. Eu percebo que eu desenvolvi um transtorno alimentar, em que se eu comia demais no dia seguinte, vomitar nunca foi a minha vibe, então eu não forçava vômitos, na verdade eu nunca tive facilidade, porque eu acho que se eu tivesse tido facilidade, provavelmente eu teria forçado vômito mais vezes do que eu o fiz, mas a minha forma de compensação da bulimia era outra. Então eu comia demais num dia, no dia seguinte eu fazia jejum até as 5 horas da tarde, eu ia pra academia e ficava 4 horas na academia, e na volta para casa depois da academia, se você acha que eu ia comer um prato equilibrado, não, eu ia comer uma bacia de chuchu, e uma bacia mesmo, tipo 5 chuchus refogados. Essa era a minha única refeição do dia. E a coisa piorou muito quando eu tinha ali meus 17 anos, 18 anos, em que eu comecei a dançar num grupo de dança, e a comparação, né, eu acho que existem meios assim, que a questão do peso e da gordofobia fica ainda mais evidente, porque eu dançava nesse grupo, a coreógrafa, ela era muito rígida, ela falava o tempo todo. E é tão louco, né, gente? Porque assim, eu tô falando isso aqui pra vocês, mas a verdade é que eu acho que eu ganhei consciência, que eu desenvolvi uma identidade tão cristalizada que se relaciona com essas questões do peso, que talvez tudo isso que eu esteja falando seja só uma percepção que eu tive, que na verdade, não, eu teria vivido a adolescência que eu vivi, eu teria me sentido incluída de qualquer forma, independentemente de eu ter emagrecido, e que não, a minha coreógrafa, ela não era tão carrasca assim, eu é que devo ter entendido que ela era muito mais carrasca do que ela era na verdade, mas eu vou continuar trazendo, porque essa é a história que eu carrego. Talvez um dia eu olhe pra essa história e carregue uma história diferente. Quero só te trazer, assim, essa reflexão sobre essa identidade que os transtornos alimentares me trouxeram, essa identidade que a gordofobia me trouxe. Eu sei que isso influenciou, assim, demais o meu desenvolvimento de relacionamentos afetivos. Eu tinha muita vergonha do meu corpo, eu tinha muita vergonha de fazer programas como, por exemplo, uma viagem em turma pra praia, porque eu ia ter que ficar de biquíni. E o mais louco, quando eu vejo fotos dessa época, gente, eu dou um doce pra quem adivinhar. O que que eu sinto quando eu vejo essas fotos hoje em dia? Eu tão noiada naquele momento, passando fome, às vezes o meu almoço era um prato de salada e uma batata cozida. Eu olho para essas fotos hoje em dia e eu vejo que eu tava tão magra, eu tava tão bonita e eu tava parecendo feliz nessas fotos. Mas eu sei os pesadelos com os quais eu lidava internamente. Então, é isso, assim, um período bem bad vibes, assim mesmo, sabe? De me sentir muito mal. Mas aí veio a faculdade, eu abandonei o grupo de dança, comecei a namorar com um cara, e aí eu vinha pra Ilhabela todo final de semana, porque ele morava aqui, e aí eu tinha, né, entre aspas, que usar um biquíni todo final de semana, né? Porque esse meu namorado morava aqui em Ilhabela, e a gente vinha pra cá, e os passeios eram a praia, e as cachoeiras, e eu não me sentia nem um pouco à vontade com o meu corpo, mas as roupas serviam e tava tudo certo. Eu me lembro, por exemplo, de me sentir muito maior que esse meu namorado. Ele era mesmo de fato baixinho, assim, eu acho que ele deve ter, sei lá, eu tenho 1,70, ele deve medir 1,68, mas eu me lembro que eu tinha a sensação que eu precisava compensar essa diferença de tamanho sendo mais magra. Então, o fato dele ser baixinho foi um dos fatores que me colocava essa determinação de estar mais magra, porque de alguma forma eu sentia que eu tinha que ser menor do que ele, de alguma forma. E isso foi, né, gente, assim, ao longo desse período, é óbvio que eu fui fazendo um monte de dieta maluca. Quando eu engordava um pouquinho mais, eu ia lá, pedia pro meu pai um inibidor de apetite, e ele me dava, então eu emagreci horrores, e aí depois eu parava de tomar o remédio e voltava a engordar, o nosso famoso efeito sanfona, né? Que também grande parte das mulheres aí que já passaram por alguma dieta sabem bem como funciona. E aí, na idade adulta, quando eu morei na China, no ano de 2010, eu acho que foi assim a época em que eu tive uma recaída muito forte dos transtornos alimentares. Eu tava me sentindo muito vulnerabilizada. A comida da China era muito diferente da comida que a gente comia aqui no Brasil. Era uma comida mais gordurosa, mais condimentada, eu não conseguia fazer tanta atividade física porque eu tinha que ficar no curso todos os dias. De manhã eu ia pro hospital, à tarde eu tinha aula, então era tudo muito corrido, era só de vez em quando que eu conseguia fazer uma caminhada. Eu me lembro que eu engordei na China, e quando eu voltei pro Brasil, eu voltei muito motivada a parar de comer carne, e aí eu me tornei vegetariana. Eu demorei 2 anos, na verdade, para parar de comer carne completamente. Foi de 2010 até 2012. 2012 eu comi em julho, dia 3 de julho, eu comi a última carne que eu comi na minha vida, que foi um camarão, um espetinho de camarão. Depois disso, eu não comi mais animais. E o fato de ter parado de comer carne, certamente deu uma impulsionada nessa minha perda de peso, no controle da alimentação, por questões óbvias, né? Porque a carne, ela tem realmente mais gordura, mais caloria e tal. E quando eu conheci o Ricardo em 2013, então eu me tornei vegana muito por influência dele, que era vegano. Todo mundo acha que fui eu que influenciei o Ricardo a se tornar vegano, quando na verdade eu acho que eu nunca teria me tornado vegana se não tivesse sido essa pressãozinha dele, digamos assim, né? E aí, gente, eu acho que assim, em algum momento eu vou ter que voltar aqui e atualizar vocês em relação até pra esse podcast não ficar muito longo, e talvez vocês possam até me dizer lá nas redes sociais se esse é um tema que interessaria vocês pra gente falar, sobre essa questão dos alimentos proibidos, alimentos que são alimentos que eu posso comer e que eu não posso comer. Porque eu acho que junto com o veganismo, e essa é uma reflexão muito recente que eu venho fazendo, então não é um processo que está completamente amadurecido para eu compartilhar em detalhes com vocês, mas eu acho que com o veganismo veio também um desequilíbrio muito grande na minha alimentação, por ignorância mesmo, né? Por ignorância de como reorganizar a minha alimentação sem os produtos de origem animal. Eu sei que foi uma época assim em que eu talvez eu tenha estado na minha melhor forma física, né, de anos, assim, a época que eu conheci o Ricardo era uma época que eu me sentia, eu acho que foi a época que eu me senti mais confortável com o meu corpo, como o meu corpo era, mas muito em função dessa privação, muito em função dessa restrição, né, privação, no começo sim, privação, porque eu tinha muita vontade de comer sim, e não parei de comer porque não tinha vontade, né, parei de comer mesmo por uma questão, enfim, de me identificar com o veganismo e com os valores éticos aí relacionados ao veganismo. Mas depois que eu engravidei, depois de ter tido o Gael, eu ainda tive um outro momento bem... Ai, vou falar gostoso, porque foi mesmo, né? Apesar de ter sido bastante sofrido, porque o Gael, ele desenvolveu uma alergia alimentar. E aí, durante 6 meses, eu tava amamentando ainda, o Gael tinha 5 meses. Durante 6 meses, eu tive que fazer uma dieta, excluindo todos os alergênicos da alimentação, porque o cocôzinho dele tava sangrando. Então, eu não podia comer nenhum dos alergênicos, então, ovo, camarão, e queijo eu já não comia, né? Mas eu não pude comer banana, eu não pude comer grão de bico, eu não pude comer, que mais? Glúten, soja, não pude comer castanhas, e eu tinha que evitar a contaminação cruzada dos alimentos. Então foram 6 meses, assim, em que se eu queria um leite de coco, eu comprava o coco, batia o coco, coava o coco, né? Não era só comprar um leite de coco no mercado, porque eu não sabia qual era a contaminação cruzada. Foram 6 meses que eu não comi em restaurante, porque vai saber como era feita, né, a higienização dos utensílios, como o que estava em jogo era o Gael e a saúde do Gael, eu não hesitei em fazer essa dieta de restrição dos alergênicos, e foi maravilhoso, porque eu emagreci, assim, acho que, sei lá, 10 ou 15 quilos em 6 meses, e eu voltei a usar calças que eu usava antes da gestação, né, eu acho que esse foi o período que eu fiquei mais confortável com o meu corpo. Depois disso, uma engorda gradual, até atingir, assim, o auge do meu peso, que eu não vou falar exatamente aqui, porque aí já é demais ficar falando de números, né, eu acho que é gatilho demais, mas eu posso te dizer que, assim, né, foi o maior peso que eu já tive até hoje. E como que eu sei disso, né? Do nada, na semana passada, semana retrasada, eu resolvi subir na balança. Falei, cara, faz tanto tempo que eu não subo na balança, porque essa foi uma das coisas que eu aprendi na recuperação dos transtornos alimentares, é a gente não se pesar todo dia. Por exemplo, durante a gestação dos meninos, todas as vezes que eu me pesei nas consultas de rotina, sempre foi de costas, né? Nunca foi de frente, eu nunca olhava o meu peso, era a minha médica que olhava, e se ela achava preocupante o ganho de peso, ela me trazia, né, enfim, a informação, olha, Flácia, tá exagerando, precisa dar uma maneirada e tal, mas isso nunca aconteceu, na verdade, né, durante as duas gestações, nada que a minha médica tenha sentido de me trazer, mas de qualquer forma, eu não tinha contato com números há muito tempo. E na semana passada, num ato ali de, sei lá, hoje eu dou graças a Deus por ter feito isso, eu fui lá e subi na balança, e eu não fiquei especialmente tocada pelo meu peso, porque eu já acho que o número da balança, ele não me causa mais uma aversão, então não é que eu olhei o peso e fiquei me sentindo um lixo, mas eu olhei o peso e falei, bom, tá bom, então eu preciso fazer alguma coisa, eu cansei desse assunto, eu cansei de sofrer tanto por esse assunto, ele é uma prioridade tão grande na hora de me trazer sofrimento, mas não é uma prioridade na hora de eu aprender a lidar com esse assunto. E aí, eu comecei uma série de atividades físicas. Eu voltei a fazer yoga, então eu assinei um aplicativo de yoga e tô fazendo yoga todos os dias e tá sendo ótimo para mim. Mas eu também descobri um aplicativo que ele não se propõe a ser um aplicativo de perda de peso, mas ele é um aplicativo que te ajuda a se alimentar melhor, ele te ajuda a distribuir melhor a sua alimentação de acordo dentro dos grupos ali que se fazem necessários de alguma forma, né? E um monte de gente tá me perguntando o nome desse aplicativo, gente, eu não vou fazer propaganda de graça desse aplicativo até eu realmente ter uma opinião formada sobre ele, eu estou formando a minha opinião sobre ele, depois disso eu venho sim fazer propaganda de graça para vocês do aplicativo, mas por enquanto eu ainda tô numa fase de experimentação, então eu não me sinto confortável de divulgar o aplicativo, tá? E assim, é um aplicativo pago, é um aplicativo relativamente caro, assim, para mim pelo menos, mas eu fiz um entendimento ali que ou era esse aplicativo ou era uma consulta com um nutricionista e talvez o aplicativo ele facilitasse um pouco a vida, e aí eu fiz uma assinatura, é uma assinatura válida por 5 meses, que é a duração, né, do programa que ele fez, um aplicativo que para começar a usar o aplicativo eu tive que responder acho que mais de meia hora de questionário sobre as minhas características, sobre o meu peso, a minha altura, sobre nível de atividade física, o que eu gosto de comer, o que eu não gosto de comer, comer. E esse podcast, no fundo, eu falei tudo isso que eu falei até agora, e já foi para caramba, Ricardo vai me matar, mas para trazer o que tem acontecido desde que eu comecei a usar esse aplicativo. Eu estou agora no meu 10º dia de uso do aplicativo, e em 10 dias eu emagreci 1,8 kg. Palmas, palmas, aplausos para ela, meu povo. Mo, coloca aí um aplauso, vai, pro pessoal. E palmas para mim. E palmas para mim mesmo, tá, gente? Porque eu não vou ficar falando aqui que eu não tô muito feliz com isso, não. Eu sei que é pouco perto do montante aí, da minha meta, mas a gente nunca vai chegar nos grandes objetivos se antes a gente não passar pelos pequenos objetivos, pelos pequenos reconhecimentos. E, na verdade, tem duas coisas, assim, que eu tenho aprendido com esse aplicativo, e são duas coisas muito interessantes, assim, né? Primeiro, que a gente não precisa basear a nossa alimentação em alimentos que sejam, de pirâmide alimentar, de carboidrato. Existem outras formas da gente pensar a alimentação além da pirâmide alimentar. E esse aplicativo, ele faz a coisa de uma forma muito bacana. Ele organiza os alimentos em torno da densidade nutricional desses alimentos. O que é densidade nutricional? Se eu pegar, por exemplo, encher a minha mão de uva fresca, a minha mão direita, então eu tô com um bolinho de uva fresca. Vamos supor que tenha, 100 gramas de uva fresca. Ela vai ter uma determinada quantidade de água, de açúcar e de tudo que o alimento tem. Então ela vai ter o aspecto nutricional dela, uma uva, 100 gramas de uva fresca na minha mão direita. Na minha mão esquerda, eu vou colocar a mesma quantidade de uva passa. Onde que vai ter mais caloria? Na mão esquerda. O peso pode ser o mesmo, mas ali tem muito mais caloria, porque tem menos água. Então, é muito interessante a forma como esse aplicativo, ele distribui os alimentos, porque você percebe que, por exemplo, se fosse dividir de acordo com a pirâmide alimentar, arroz integral seria um grupo alimentar, hortaliças seria outro grupo alimentar. De acordo com o aspecto da densidade nutricional, tanto as hortaliças, né, alface, rúcula, acelga, agrião, como arroz integral, eles estão na mesma categoria, que é a categoria verde, que é dos alimentos que quanto mais você comer, melhor. Então, achei bem interessante, esse é o primeiro passo, que eu acho que quebra um pouco aquela ideia de que a base da sua alimentação deve ser isso, aí depois tem aquilo. Aí tem a galera que vem e fala assim, não pode tanto carboidrato, tem que ser uma dieta mais low carb, ou o povo que vem e fala, não é bem assim, tem que ser comida crua. Todos esses tem que, não aguento mais isso. Passei muito tempo no tem que. Agora eu quero me permitir. E nesse aplicativo, eu tô me permitindo a comer esses alimentos dentro da proporção que eles me recomendam, que é uma proporção também que é individualizada de acordo com a rotina de cada um, peso, altura, idade. Então, eu tenho ali uma faixa de perda de peso com flexibilidade. Por exemplo, eu acho que a minha zona de perda de peso hoje, eu acho que estava entre 1.300 e 2.000 calorias. E aí, o mais legal é que, assim, tem uma possibilidade desse aplicativo ser conectado com o seu smartwatch. E aí, ele vai pegar do seu app de saúde, os seus passos, quantas calorias você ganhou. E aí ele tem uma função que ele reajusta automaticamente a quantidade de calorias, levando em consideração o exercício que você fez no dia. Eu deixei essa função habilitada durante 4 dias, depois eu desconectei o meu Apple Watch do aplicativo, porque eu não quero que ele faça esse reajuste de calorias, porque eu sinto que às vezes ele reajusta para mais essas calorias. Eu não tenho noção de quantas calorias exatamente eu estou gastando em uma hora de caminhada. Eu não estou preocupada com a quantidade de calorias que eu estou gastando naquele exercício. E o aplicativo, cada vez que ele capta esse aumento de atividade, ele calcula a caloria e te devolve metade delas para você poder flexibilizar a sua meta do dia. E eu não quero fazer isso, né? Eu quero trabalhar dentro dessa faixa de perda de peso mesmo. Em alguns dias, talvez eu fique mais para baixo, em outros dias eu fique mais para cima, mas eu quero manter. Então, esse foi, assim, um insight muito grande e que leva para a vida, essa questão de que os alimentos, eles podem ser distribuídos de uma outra forma que não seja, e o mais legal, não existem alimentos proibidos. Então, no sábado, eu fui numa festa de criança, comi 3 brigadeiros, de uma forma planejada, bonitinha, não afetou os meus resultados, e isso foi uma grande libertação. Agora, o babado mesmo, gente, começa quando a gente começa a olhar para o aspecto dos pensamentos envolvidos nesse processo de perda de peso, né? Porque eu tô num processo bem profundo de perceber como os meus pensamentos, eles me sabotam, o quanto que eles me exigem perfeição, o quanto que eles me tiram do lugar de ter, de me entregar verdadeiramente ao processo, sabe? De acreditar que dessa vez pode dar certo, né? Os pensamentos, eles ficam ali o tempo todo. Ah, mas você já achou isso tantas vezes? Ah, mas você achou que você ia continuar magro? Nossa, mas você achou, você fez, você aconteceu, ou você não fez, você não achou, você não aconteceu. Essa, por incrível que pareça, tem sido a parte mais difícil, assim, do rolê todo. Sabe? Aprender a desconsiderar esses pensamentos, trabalhar com as distorções cognitivas, trabalhar com esses pensamentos que se apresentam muitas vezes na forma do tudo ou nada, 8-80, ou eu tô fazendo uma dieta super regrada, ou então, ah, vou comer alguma coisa fora da dieta, pronto, já fudi a dieta inteira. Esse pensamento de que diante de um fracasso, que o fracasso, que o erro pontual, ele é uma derrota definitiva. Então, nos últimos 3 dias, né, teve uma variação no peso da balança. Então, de domingo para segunda e de segunda para terça, o peso, ele deu uma ligeira aumentada. E de terça para quarta, hoje é quarta, ele voltou a cair. Então, por mais que eu saiba que essa flutuação é totalmente normal em função do meu período menstrual, uma parte minha ficava assim: "Ih, tá vendo? Esse aplicativo vai te fazer engordar. Esse aplicativo, você tá achando que esse aplicativo vai ser a salvação da sua vida? Não vai ser, não. Vai ser só mais uma tentativa frustrada." E eu não sei, gente. Tanto é que eu tô compartilhando isso aqui com vocês e compartilhei abertamente nas redes sociais, porque eu realmente estou muito motivada a fazer dar certo. Eu não me vejo desistindo. Eu não me vejo abandonando. Mas o pensamento é sempre de invalidar o processo, de colocar o aplicativo sob questionamento. E o mais legal, gente, o aplicativo, ele não foi desenvolvido por nutricionistas, ele foi desenvolvido por psicólogos que trabalham com perda de peso. Então, ah, não, mas vai saber quem são esses psicólogos. E pronto, aquela galera chata. Enfim, eu percebo em mim, nesses últimos 10 dias, né, um aumento muito grande de autoestima, e não só por causa do peso da balança, que diminuiu, né? Porque, como eu disse, eu tive 2 dias em que uma flutuação aconteceu, mas em 10 dias eu perdi 1,8 kg. Então, por mais que o peso tenha flutuado, e por mais que eu tenha colocado em dúvida o aplicativo, tá vendo só, essa merda não vai funcionar, vai ser mais, só mais uma das vezes que você tentou e não deu certo, apesar disso, eu tenho procurado buscar dentro de mim a compaixão, a abertura, a amorosidade, a celebração mesmo desse processo, né? Eu nunca fui de falar para as pessoas quando eu fazia dieta, quando eu me envolvia em alguma coisa que visasse a perda de peso, e dessa vez eu tô empolgada falando sobre isso com as pessoas, tô empolgada trazendo esse assunto à tona, tô empolgada em me desafiar e talvez te desafiar também, né? A viver a sua relação com a comida de uma forma diferente, porque, como diz Einstein, ou não, porque as frases de Einstein, a gente nunca sabe quando que é de Einstein mesmo, mas não tem como a gente plantar sempre as mesmas sementes esperando colher frutos diferentes. Se a gente não parar de fazer a mesma coisa, a gente vai continuar recebendo a mesma coisa. E assim, isso é tão óbvio, né? Mas parece que nesse momento, pra mim, tem uma parte minha que tá escutando isso só pela primeira vez, agora. Não sei, gente, eu espero sinceramente que dê certo, eu tô muito confiante, eu tô muito disposta a mexer nos meus pensamentos, a sair da minha zona de conforto, a tentar coisas novas. Eu espero que esse podcast também tenha servido para te ajudar a se lembrar de não desistir daquilo que é importante para você, porque se importa para você, é importante e deve ser lidado como prioridade. Eu acho que existem muitas coisas ainda para serem feitas, tem muito caminho aí pela frente, mas eu percebo que nesse momento o sol, ele começa a despontar no horizonte e ele está iluminando de uma forma diferente as minhas percepções sobre esse assunto, trazendo clareza para mim e para vocês também que me escutam, como esse empoderamento de não se acomode com aquilo que te incomoda. Se te incomoda, vai. Vai com coragem, vai com força, vai com determinação, que aqui do outro lado você vai ter alguém torcendo bastante por você. E eu espero que você torça por mim também. E aí a gente vai conversando, vai se atualizando. Se você ainda não me segue, acompanhe lá nas redes sociais, que assim você fica sabendo de tudo sobre o meu dia a dia e as coisas que eu vou ali conversando com vocês no Instagram. Vou deixar na descrição desse episódio vários links interessantes, então acompanhe também. E se você tiver alguma pergunta para fazer sobre esse podcast, não deixa de entrar em contato, de clicar em algum link que vai ter embaixo desse podcast, na sua descrição, ou então lá nas redes sociais também, nos stories, eu tô todos os dias compartilhando um pouquinho da minha forma de enxergar a vida, para quem sabe te inspirar na sua forma de enxergar a sua vida. E eu vou me despedindo de você por aqui. Esse podcast ficou muito maior do que eu queria, mas ao mesmo tempo eu tinha uma certa consciência de que não daria para ser diferente. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se você sentir que ele pode ajudar alguém, manda para essa pessoa e a gente se vê muito em breve. Na semana que vem estaremos por aqui com um novo episódio. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, tchau!